Agora no ar, no Pod Tribuna.
Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar nos documentos bem interessantes. São as alegações finais do Ministério Público Eleitoral lá de Palmeira dos Índios, Alagoas. O foco aqui é uma suspeita bem séria: fraude à cota de gênero nas eleições de 2024. Temos aqui duas AIGES, Ações de Investigação Judicial Eleitoral. A ideia é entender os argumentos, as provas que o MP apresentou sobre essas candidaturas femininas que supostamente eram fictícias. Vamos dar uma olhada nisso.
Exato. A gente vai analisar como o Ministério Público construiu essa narrativa de fraude. A ideia central da acusação é que algumas candidaturas de mulheres serviram só para cumprir a lei, os 30%, sabe? Sem competir de verdade.
Certo. Então vamos para o primeiro caso. É o processo 381, né? Envolve o PRD, Partido Renovação Democrática, e uma candidata, a Gisele Silva de Moura. O MP diz que foi candidatura laranja. Mas, assim, no que eles se baseiam para dizer isso?
Bom, o MP lista uma série de coisas, né? Primeiro, a votação, muito baixa, só 10 votos. Depois, os gastos de campanha declarados, R$70. Bem pouco. E também ela não recebeu nada de dinheiro do partido, zero. A candidata até falou que fez campanha, tipo, em rede social, na feira, mas a única prova que apareceu foi um post no Instagram. Um só. E perto da eleição. Pior, o perfil talvez nem fosse aberto. E no depoimento dela, olha só, ela admitiu que nem sabia quantos votos precisava para se eleger. E sobre não ter recebido verba do partido, ela disse que foi porque não havia necessidade. Meio estranho, né?
Nossa, entendi. Então, juntando tudo, voto quase zero. Gasto irrisório, campanha meio fantasma e esse desconhecimento básico, aí o MP conclui que a candidatura era só para constar, para cumprir a cota. E tem a súmula 7.3 do TSE que você mencionou, né? Como ela entra aí?
Isso, exatamente. A súmula 73 é chave aqui. Ela diz que um conjunto de fatores como esses, votação pífia, sem ato de campanha, prestação de contas zerada ou muito baixa, pode sim caracterizar a fraude à cota. Então, com base nessa súmula, que já é uma jurisprudência firme do TSE, o MP pede consequências bem pesadas.
E quais seriam essas consequências?
Olha, eles pedem a cassação do registro do partido inteiro, o DRAP, e também a cassação dos diplomas de quem foi eleito e dos suplentes. Pedem ainda a inelegibilidade da candidata Gisele e de outros possíveis responsáveis por 8 anos. E, por fim, a anulação de todos os votos do PRD naquela eleição, o que levaria a um recálculo geral dos quocientes eleitoral e partidário, basicamente redistribuir as vagas.
Uau, é bem sério mesmo. Bom, vamos então para o segundo caso. Processo 382. Esse envolve o Partido da Mulher Brasileira, o PMB, e 4 candidatas, certo? Denise, Josefa, Caroline e Mônica. Pelo que eu vi, a história é parecida.
Em linhas gerais, sim, o padrão é semelhante. As votações também foram baixíssimas. 3, 7, 11 e 25 votos. Uma coisa que chama atenção aqui é a movimentação financeira. O MP achou suspeito um padrão. Depósitos de R$700 para cada uma delas. Só que esse dinheiro teria sido sacado logo depois, sem que elas comprovassem que usaram na campanha de fato.
R$700 para cada uma, sacado depois, e os depoimentos delas. O MP também destacou isso, né?
Sim, destacou bastante. Descrevem os depoimentos como contraditórios, frágeis. Por exemplo, a candidata Josefa não sabia direito nenhum nome do partido pelo qual concorreu. A Caroline admitiu que depositou R$700 somente para fazer parte do processo, palavras dela. A Mônica, que teve só 3 votos, nem lembrava qual era o slogan da própria campanha. E a Denise disse que juntou R$700 do Bolsa Família e ajuda de parente, mas não gastou na campanha. Quer dizer...
São detalhes bem complicados para a defesa, imagino. E o MP ainda diz que elas foram procuradas pelo partido, o que reforça a ideia de que foram usadas só para preencher a cota.
Exatamente. E tem mais um ponto nesse caso do PMB que o MP ressalta, a reincidência. Eles apontam que um dos envolvidos, Abraão Paulino da Silva, já teria participado de um esquema muito parecido em 2020 por outro partido Inclusive, esse caso anterior resultou em cassação de mandato. Isso pesa, né? Sugere um modus operandi.
Com certeza. E aí, imagino o pedido do MP é o mesmo do caso anterior, súmula 73 e tudo mais.
Isso mesmo. O MP invoca de novo a súmula 73 e pede o pacote completo. Cassação do DRAP do PMB, dos diplomas dos eleitos e suplentes, inelegibilidade dos envolvidos e anulação dos votos do partido com recálculo dos quocientes.
Então, o que a gente vê nesses dois casos, pelo menos na visão do Ministério Público Eleitoral, é um quadro bem preocupante de possível burla à legislação eleitoral. Usando um conjunto de indícios, votos, dinheiro, campanha, depoimentos, para dizer que a cota de gênero pode ter sido usada só de fachada.
Exato. Isso levanta uma questão fundamental, né? Se essas alegações forem comprovadas pela justiça, não é só uma violação da lei, é o ataque ao próprio objetivo da cota de gênero, que é justamente tentar aumentar a participação real das mulheres na política. Fica a reflexão sobre quão eficazes são os mecanismos de controle que a gente tem hoje e como garantir que essas regras pensadas para inclusão não acabem sendo só uma formalidade, um obstáculo a ser contornado. Será que punir caso a caso é suficiente para mudar essa cultura? Fica aí a pergunta.